Para da direção do grupo parlamentar, alguém vir para a frente. Já aí vem a senhora deputada Constança Urbano Sousa, que eu aproveito para cumprimentar. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhores agentes da autoridade. Vamos dar início à nossa sessão plenária, que tem como primeiro ponto a apresentação e discussão do relatório sobre a aplicação da Declaração de Estado de Emergência no período de 24 de novembro a 8 de dezembro de 2020. E, portanto, para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Também. Saúde. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o relatório hoje aqui em debate cumpre aquilo que são as obrigações legais e as obrigações institucionais de escrutínio político da atividade do Governo sobre a forma como é executado o decreto de determinação do estado de emergência aprovado pela Assembleia da República. Insere-se, aliás, num quadro de acompanhamento próximo pela Assembleia da República de tudo aquilo que temos vindo a fazer desde março. Este é o 12º relatório entre relatórios de estado de emergência e relatórios não exigidos por lei sobre as fases de situação de calamidade, de contingência ou de alerta. É o 12º relatório que o Governo aqui apresenta. E por isso, sobre esta fase, diria que corresponde esta quinzena a um conjunto de situações particularmente relevantes no acompanhamento deste quadro. Corresponde ao período de mais elevada ocorrência de situações de incidência. Ao período em que um maior número de municípios estiveram sujeitos a medidas restritivas por se encontrarem em situação de risco muito elevado ou extremo. Corresponde também, relativamente àquilo que é o âmbito das obrigações de isolamento profilático, ao período em que o número de casos ativos excedeu largamente os 80 mil, chegou num dia a atingir 88 mil casos ativos. Mas corresponde também ao período em que se prova, pela evolução verificada, a adequação das medidas tomadas, a sua proporcionalidade, a forma como defendemos os portugueses, a sua saúde e o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Porque foi durante esta quinzena que o número de casos ativos baixou de mais de 80 mil, como eu referi, para 70 mil no dia 8 de dezembro. Durante esta quinzena, passamos de 1.300 casos ativos, 1.300 casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes na região norte, neste momento, uma situação em que temos, ainda preocupante, 767 casos dados de ontem. Isto é, quase metade daquela que era a incidência no dia 24 de novembro. O que é que isto prova? Que estas medidas foram decisivas, contando com a iniciativa do Sr. Presidente da República, a aprovação da Assembleia da República e a determinação do Governo, foram decisivas para travar o crescimento, infletir a evolução da pandemia, defender a manutenção da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e, sobretudo, das suas áreas de resposta em cuidados intensivos, preparando aqui a esperança que, como discutiremos no debate seguinte, nos será dada pela chegada da vacina. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro Eduardo Cabrita. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Sra. Deputada não é inscrita. Senhora deputada Cristina Rodrigues, houve aqui um erro que eu me penitencio, mas efetivamente neste debate só os deputados únicos, representantes de partidos, é que têm direito a exprimir as suas posições e não as senhoras deputadas não inscritas. E, portanto, dou a palavra ao senhor deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, que não vai falar. Passamos ao senhor deputado André Ventura, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Senhor ministro, o relatório sobre a aplicação do estado de emergência que é apresentado a esta Câmara tem mais uma vez uma particularidade. Consegue transmitir muito pouco sobre aquilo que verdadeiramente foi o estado de emergência. Porque consegue não clarificar aquilo que tinha sido pedido para clarificar, que era o que todos os partidos solicitaram a este governo, que tivesse medidas claras, estáveis e permanentes no âmbito do estado de emergência. E o que este relatório não demonstra é a confusão que se verificou no país todo e bem patente em vários relatórios de forças, nomeadamente policiais, da confusão que os portugueses tiveram em matéria de regras que tinham que cumprir ou que não tinham que cumprir, que um presidente dizia que eram recomendações e que o governo dizia que eram proibições, que partidos diziam que eram indicações e outros diziam que se tratava de meras advertências. Este relatório volta a não tocar num ponto essencial, que é o ponto da clareza e da sustentabilidade destas medidas. E por isso, se é o mesmo programa que será apresentado aos portugueses, tal como nos foi indicado pelo Governo, este relatório dá-nos as melhores razões de todas, pelas quais não deveremos viabilizar
Obrigado, um novo estado
de emergência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem agora a palavra, pelos verdes, a Sra. Deputada Mariana Silva, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Debatemos hoje o relatório sobre a aplicação da Declaração do Estado de Emergência no período de 24 de novembro a 8 de dezembro de 2020. A Declaração do Estado de Emergência não teve concordância dos verdes, pois temos deixado bem claro, desde o início, que não consideramos ser este o instrumento necessário para travar a propagação da Covid. Desde março, que os portugueses estão confrontados com uma sucessão de acontecimentos não imaginados, inesperados, revelando uma extraordinária capacidade para entenderem as medidas de segurança sanitária que são necessárias para as rotinas diárias. E assim, não nos cansamos de saudar os portugueses pelo generalizado cumprimento das medidas de segurança, particularmente em momentos em que os números de infecções e de internamentos aumentaram, sabendo reservar-se e contribuir para que os fatídicos números de infectados, internados e mortes tenham mantido sob controle. Assim sendo, enquanto os portugueses continuarem a olhar com todo o sentido de responsabilidade para as recomendações das autoridades políticas, o Governo continua a dispor, dentro do quadro legal normal, de todas as condições para que nada falte neste combate. O presente relatório, tal como os anteriores, refere uma normalidade que não se verifica na realidade. Realidade que é necessário identificar para que seja possível adaptar as medidas que permitam maior segurança e proteção em todos os espaços. Este é um relatório que não descreve as reais dificuldades dos portugueses. Fala dos dias de interrupção das aulas nas primeiras semanas de dezembro, mas não fala dos trabalhadores que perderam 2 dias de férias ou de salário, maioritariamente mulheres, porque o Governo decidiu que ia ser assim. Não fala das dificuldades que se sentem nas escolas com a falta de assistentes operacionais e com as dificuldades em se garantir um bom acompanhamento dos alunos e combater o medo e a ansiedade. Quanto à cultura, este relatório discorre sobre os espetáculos que se realizaram, e ainda bem, contudo não fala dos milhares de trabalhadores da cultura, como ainda ontem aqui discutimos, vivem no desespero. Quanto aos transportes públicos, continuam a ser poucos em todo o território, para que se garantam a segurança e seja possível manter a distância exigida. O relatório foca-se apenas na descrição do que se fez nas grandes áreas metropolitanas e mesmo nessas não espelhando a realidade e pouco se avalia o que aconteceu no restante território. Lê-se o relatório e não compreendemos porque falta a descrição das dificuldades que os portugueses sentem nas diversas áreas. Continua a ser usada a figura do estado de emergência e continuam esquecidas e abandonadas as localidades que ainda não viram devolvida a mobilidade nem a normalidade dos cuidados de saúde primários. Infelizmente, o presente relatório continua a passar ao lado dos reais impactos destas medidas na vida dos portugueses.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PAN e a Sra. Deputada Bibiana Cunha. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O relatório que ora apreciamos evidencia um período em que não só o pico de infecções foi de facto o mais elevado, mas onde também se iniciou a redução do número de infecções, pese embora aquele que é o número de doentes internados em números de em cuidados intensivos seja ainda muito preocupante. Com 88% de óbitos a registarem-se em idades iguais ou superiores a 70 anos, fica muito claro que o Governo não pode facilitar. A Rede Nacional de Cuidados Continuados já expôs, aliás, nesta casa, por diversas vezes, as suas necessidades, mas nem por isso a proposta que o PAN cá trouxe em sede de Orçamento de Estado, que visava precisamente melhor apoiar as instituições que constituem esta rede, foi aprovada. Cuidar melhor não pode significar isolar ou não permitir visitas a quem por si só se encontra já em situação de solidão, pelo que importa que o Governo garanta condições de segurança para que os idosos que se encontram isolados ou em situação de elevada vulnerabilidade, assim como crianças ou jovens institucionalizados, tenham o devido acompanhamento de proximidade e não se sintam sozinhos nesta fase particularmente difícil. O aumento de casos nos estabelecimentos prisionais é também um alerta para a importância de garantir igualmente a proteção de quem se encontra nos EPs. A nível económico, apesar das medidas implementadas, um estudo realizado pela Universidade Católica refere que 1/4 das pessoas inquiridas têm hoje menos rendimentos do que tinham antes destas crises. Continuamos, por isso, a dizer que é fundamental que, de forma estruturada e planeada, se garanta a adaptação dos apoios para garantir as respostas aos diferentes setores e às pessoas que estão a ser afetadas por esta crise. Este é também um período muito marcado por um maior recurso aos produtos e materiais descartáveis, em contraciclo com o percurso que deve ser feito em matéria de uso eficiente e de circularidade dos recursos. A procura crescente de produtos descartáveis está a converter-se, aliás, numa questão de saúde pública e ambiental, com elevada deposição incorreta de luvas e de máscaras, o que traz muitas dificuldades em matéria de gestão de resíduos. Pelo que esperamos que a campanha de sensibilização que o PAN conseguiu fazer inscrever em sede de Orçamento de Estado seja desenvolvida de forma eficiente o mais cedo possível. O que se passa nesta matéria é sinal de que precisamos de uma economia capaz de produzir, restaurar e renovar sem esquecer a proteção da nossa casa comum. Não sabemos ainda quanto tempo mais teremos de viver com este vírus e com a renovação do estado de emergência, pelo que, para além de um requisito legal, a análise destes relatórios deve efetivamente contribuir para que sejamos capazes de antecipar cenários e mitigar os efeitos desta crise. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, nós não vamos tratar a apresentação deste relatório como se tratasse de mais uma apresentação de relatório. Não vamos fazer de conta. Quem aqui apresenta este relatório em nome do Governo é um Ministro que, do nosso ponto de vista, não devia estar em funções. E por isso, Sr. Ministro, tenho que lhe dizer diretamente: achamos que a autoridade do Estado para lidar com a situação de exceção que aqui estamos tem muito a ver com quem o Governo escolhe para desempenhar essa função. E trazer aqui um Ministro que ainda esta semana no Parlamento respondeu, e a avaliação que fizemos das suas respostas foi que não havia condições para que continuasse em funções, é um desrespeito por aquilo que é o desempenho que o Governo tem que ter nesta matéria e a autoridade que tem que ter para executar as funções. E o balanço que fazemos desse relatório é claro. Os portugueses cumpriram e o Governo complicou. O Governo complicou nas regras e complicou na sua execução e na autoridade que tinha que ter para as executar. Complicou nas regras porque insistiu em regras irracionais que não conseguem passar sobre o crivo nem da base científica para as aplicar, nem da eficiência direta que produziram. Tínhamos já o exemplo das horas.